almoço baseado na cena. Eu tinha dúvida em que não é canjota.
É claro, você acha que você podia te ajudar com ela. Quando veio a possibilidade de que eu tinha chegado aqui, poxa, fiquei realmente muito contente. Falei, poxa, uma pessoa bem que foi interagir. Então, quando a pessoa diz que química não tem nada a ver com física, é errado esse pensamento aqui. Tem tudo a ver com física. Então, acho que essa vaga, essa química geral, vai poder, acho que, reforçar a pesquisa aqui de uma maneira altamente vigorosa. Né? Então, eu estou falando isso porque todo mundo fala, não, física não tem nada a ver com química, tem tudo a ver com química. Por exemplo, agora é claro, um curso de química de petróleo, não sei se vai conseguir sanar, né, se eu conseguir interagir. Tá? Acho que ainda mais sendo um concurso que o cara não tem perfil de pesquisador. Então, eu estou esperando sair um outro artigo, eu estou trabalhando com paciente de galho. Tá? Ou seja, tem bem tipo já dúvida com químicos. Se tivesse uma química aqui, poderia ajudar nas questões na base. Porque a química que usa é bem básica. Então, isso eu estou falando para vocês, assim, qual a riqueza que um álbum positivo vai trazer? Talvez.
Bom, dá uma cerrada nos pessoais. Ali,
muito obrigado. Primeiro, dando uma resposta, né, foi mencionada que a professora Marcelli não representava a unidade, mas eu acho que isso é o contrário, porque ela foi legitimamente elegida por nós, então ela nos representava. Um outro aspecto, na verdade, todos os aspectos que eu queria falar era o seguinte, né, foram mencionadas diversas vezes que a forma como foi procedida para aquele concurso não tinha nada a ver, não tinha problema, está tudo ok, mas a gente está perante um processo, perante uma diligência, mais de 2 horas aqui em reunião, discutindo. Então, tem a ver sim, eu acho que o procedimento não era o adequado, né? Se passou por cima de uma instância, como era normal, como era de costume, uma vez que uma vaga é para consolidar o polo. E quando a gente fala consolidar, estou falando do que o Carlos Mauro fala, estou falando do ensino lá. Mas também quando eu olho no outro lado, quando os professores da engenharia têm que se deslocar para dar matérias que não tem nada a ver com a pesquisa dele. Mesmo aqui o Hélio, está dando GA. É área de pesquisa dele? Não. Eu tenho que dar matéria de análise combinatória, faz parte da minha área de pesquisa? Não. Eu tenho que dar uma outra matéria lá. Então, eu acho que quando a gente olha isso aí, quando a gente olha a pesquisa, ensino e extensão, a gente tem que olhar o todo. E uma boa forma de conseguir isso é tentando colocar aqui, ó, temos uma vaga, o que a gente vai fazer? A gente precisa disso aqui. Temos essa necessidade aqui. Os argumentos que foram dados na computação, né, ou que foram dados para o rector para ganhar a vaga, eu não entendi ainda nada, não estou entendendo. Esse argumento que foi colocado aqui não me convence. Mas, ó, realmente, essa vaga, pô, tem que ir para matemática, vai dar tudo ok, vamos estar vendo, não me convence. Qual era o argumento que o rector ouviu para ele dar essa vaga, que eu não vi. Ou se eu ouvi, não entendi, ficou um problema, não entendi, realmente não entendi. Então, eu quero colocar isso como membro do colegiado, né, que realmente, se a gente pensa, né, um imperativo ético eu falar isso aqui, de... Foi quebrado a instância. Onde vai nascer, onde poderia haver se resolvido todos esses problemas que estão sendo discutidos aqui? Ah, consolidação, ensino, pesquisa, tudo. Então, não foi falado. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre esse aspecto. Refletir e colocar, entendeu? Bom, agora, a matemática. Bom, dado essa situação aqui, dado o curso de engenharia se manifestando, dado o curso de computação se manifestando, não pode rever isso aí? Será que não pode rever?
Na física e matemática.
Não, física e matemática, super. Não pode rever? Carlos Mauro falou uma coisa importantíssima. Tem que lidar, tem que estar em contato com alguém de química. Ah, aqui está o Fernandinho, está do lado. Tem Macaé também. Carlos Mauro tem um curso de biologia, química lá. Ah, o Fernandinho está aqui. Eu, normalmente, quando tenho dúvida, claro, também vou lá no Fernandinho, tenho consultar, tenho pesquisa lá. Mas esse é um olhar. Eu acho que o problema é muito parcial. A gente tem que olhar o todo. E como olhar o todo? Discutindo, vendo coisas. né? Sendo, talvez, uma reunião como a gente está tendo agora para decidir, ó, para onde vai a vaga? Para onde vai?
Muito obrigado. Fernando, eu acho que você
falou
que bom, eu fico feliz de poder falar logo depois do Aníbal. Não foi quebrada uma instância, acho que isso está claro, pode ser a opinião do professor de que o departamento passou por cima de uma instância, mas eu acho que a fala dele vem tarde, mais que tudo que já foi explicado pelo chefe do departamento, acho que torna essa afirmação dele inválida. Tá? Agora, a minha, eu acho estranho que ele se queixe de não ter entendido o que, que o departamento falou para o reitor, para conseguir essa vaga. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, eu queria até que ele respondesse diretamente. O professor Aníbal acha que o PURO não precisa de mais uma vaga docente, mais especificamente essa, deixando claro que se essa vaga, se esse concurso não for aprovado, o trâmite correto é que essa vaga vai voltar para a reitoria e nunca mais nós vamos vê-la. O professor Aníbal acha que o PURO não precisa de mais um professor?
Eu acho que precisa, muito. Okay. Muito, porque tem a demanda dos cursos que estão acontecendo
então,
lá. Mas agora, uma vaga. Mas vaga para quê? Você pegar uma vaga...
Uma vaga qualquer. Zero vagas é melhor do que uma vaga, na opinião do professor Aníbal? Zero vagas é melhor do que uma vaga?
Existe uma vaga, uma demanda para...
Zero... Não, mas a pergunta que ele fazer. Zero vagas é melhor do que uma vaga? Ok, uma vaga é melhor, queria que registrasse. Que é melhor termos uma vaga do que termos zero vagas nesse momento. É, exatamente, quer dizer...
Pode me dar um esclarecimento tão rapidinho, Fernando?
Sim.
Essa vaga tem que ser dessa... Não é a autonomia do departamento decidir?
Não, a vaga do... O que eu digo é que a vaga foi cedida pelo reitor para o departamento.
Para essa área.
Dependendo da resposta dessa, a essa diligência hoje... Dependendo da resposta a essa diligência, se a resposta for negativa, o colegiado não apoia a abertura do concurso. Essa vaga vai se vaporizar imediatamente e voltar para o...
Minha dúvida é se a vaga está atrelada à área ou
área.
Antes.
O projeto apresentado do reitor foi relativo a essa área. Essa não dá. Então, uma vaga aí para você continuar com o projeto.
Tá, entendi.
Bem, então, só para completar a minha fala, eu, sinceramente, eu tenho a impressão de que a contribuição que o Departamento de Física e Matemática está tentando fazer para o crescimento do polo, para a consolidação do polo, não está sendo reconhecida. E não está sendo reconhecida de uma maneira, eu diria até, ofensiva. A legalidade do concurso está sendo questionada. Não estou falando só de trâmite burocrático dentro da UFM, estou falando legalidade. A ética do concurso está sendo questionada. Eu acho isso muito grave. Eu acho que os professores do Departamento de Física e Matemática deram mostra, não só nessa reunião, mas em todo o seu comportamento, que nós somos a favor da ética, da correção, da igualdade na representação do colegiado do departamento. Nós temos para garantir que haja democracia nesse polo e que grupos pequenos não estabeleçam uma oligarquia. Eu não vejo, eu me sinto muito mal, muito triste de ter meus princípios éticos, e aí ética é pessoal. Você não pode acusar alguém de estar sendo antiético e dizer, desculpe, não é pessoal. Ética é pessoal. Eu estou me sentindo muito mal de que eu e meus colegas do Departamento de Física e Matemática estejam sendo questionados em relação aos seus princípios éticos. O Departamento de Física e Matemática reúne os professores mais experientes da UF daqui do polo, se você for fazer uma proporção, gente com 20 anos de UF, gente com mais de 10 anos de UF, gente com mais de 10 anos de atuação em universidades, não na UF, mas em outras. Eu até entendo que vocês possam questionar a nossa competência profissional, mas questionar a nossa ética é muito triste. Eu lamento que tenhamos chegado a esse ponto. Tá? Eu peço... Lamento. A nossa intenção de contribuir para o crescimento do PURO, eu estou considerando que ela não está sendo reconhecida. Tá? Pelos colegas de outros cursos e pela direção da unidade, porque foi ela que tomou a iniciativa de ir lá apresentar a carta. É por isso que eu acho que a direção de unidade não apoia a RFM. Porque não apoia, porque ela questiona a nossa ética. E é uma coisa muito séria questionar a ética de alguém. por isso. Espero ter esclarecido aquela fala. Obrigado.
Bom, só queria lembrar aqui vocês que estamos aqui para resolver, então, a diligência. Mas podemos lembrar mais uma vez que quando nós começamos essa reunião, a professora Marcela, diretora da unidade, abriu a reunião com uma leitura de dois pequenos textos, não foi? Um texto referindo até uma ata lá da reunião e um outro texto, é uma carta, né? E eu acho que se nós voltarmos a lembrar, quer dizer, é aí que está morando realmente, né, toda essa distorção. Que ali, em vez de estarmos analisando o que a plenária departamental está pedindo do RFM, que é ter vindo aqui a esse colegiado, onde, volto a dizer, não é de praxe, certo? Estarmos aqui para discutir para onde vamos distribuir vagas, isso é de praxe. Agora, estarmos aqui para fazer uma sabatina a um departamento, sabatina essa, ética, moral, certo? Científica. E outra coisa, fechar os olhos, porque quando a Ana Isabel fala de construção de um departamento, isso é a coisa mais bonita que você pode vivenciar numa universidade. Eu falo do belo, porque para mim, o meu trabalho é o belo que eu vivo. Os depoimentos que vocês viram aqui, construir esse grupo de professores, é confirmar sempre, permanentemente, a nossa autonomia. Que ela é construída, ela não é dada, não. A cada dia ela tem que ser reafirmada. Então fiquem sabendo que se queremos realmente fazer com que vença a estrutura humana desse polo universitário com uma qualidade a que nós gostaríamos e desejamos, certo? Eu acho que está na hora da gente começar a sinalizar para esse departamento, entendeu? Que ele pode ter os seus erros, mas que estamos no caminho certo. Então eu volto a dizer, eu repudio a presença dessa carta do professor Fontana a esse processo. E, mais uma vez, falo aos colegas dos outros departamentos, certo? Estamos em todas as instâncias prestando esclarecimento, trocando ideia e jamais conseguimos ter uma postura de colocar alguém abaixo de qualquer ponto de vista. Somos amplamente francos ao confronto, amplamente francos à troca de ideias, mas uma ideia, né, que passe pelos princípios do racional, do científico. Jamais posso admitir que a postura individual possa ser privilegiada nesse momento. Então, eu, em nome do departamento, volto a pedir aos membros desse colegiado que decidam essa diligência e que, por favor, levem em conta os princípios da ética, da moral e da ciência.
Pode. Você, rápido, eu só queria complementar o Carlos Magno sobre a interface que ele disse aqui, que foi questionado aqui, acho que isso mundo não deveria na discussão, mas a época que foi questionado, quer dizer, talvez por desconhecimento que esteja sendo questionado, mas quer dizer, eu preciso citar os ganhadores do Prêmio Nobel de Química, que foram físicos, eu tenho ganhadores do Prêmio Nobel de Física, que foram químicos, como o professor Magno já citou. Quer dizer, eu mesmo. Trabalhei com químico na UFRJ, com o Tarcil, com o Lindo Farim, com o doutor Aldo Farim. Quer dizer, essa interface existe. O caso mais trabalha nessa interface. Eu mesmo tenho interesse em saber trabalhar com uma atividade que fosse uma nervosa, ecológica, para o equilíbrio. Quer dizer, se a gente vai partir para uma questão técnica, qual é a interface entre física e química, tudo bem, eu estou disposto a discutir, mas só porque o nome do nosso departamento é física e matemática, de repente não tem nada a ver com química. É ridículo, essa ideia é ridícula. E eu estou me sentindo ofendido, sim, por essa, esse tipo de colocação.
Eu acho que o problema que vocês foram na reitoria, né? Você falou um pouco do que o Imagine falou, da necessidade dos cursos. Mas, quando vocês colocam a necessidade dos cursos, vocês foram para a coordenação procurar a informação? Oh, olha só, a gente querendo um concurso nesta área, o que tu acha? É legal? O curso? Ajuda o curso ou não? Nunca foi perguntado nada para a coordenação. Se eu colocar assim, ah, eu prefiro. Quanto necessidade? Para mim, minha necessidade agora é eletricidade, porque eu sei que química vai vir um professor. E olha só, esse professor é para, na realidade, tive o peso 6, para esse peso 6, peso 73, um profissional do mercado, porque a gente não está formando pesquisadores, a gente está formando gente, engenheiros que vai trabalhar na área do mercado.
Eu vou pedir uma parte, posso?
Não, pode.
Tudo bem, você vai formar profissionais, mas para estar em sala de aula precisa ser professor.
Eu sei, não.
Precisa ter competência como professor.
É experiência do mercado. Não, calma.
Posso fazer uma parte?
Passar.
Bom, a engenharia ela tem uma característica que nós trabalhamos a parte prática, muitas vezes mais intensa do que a teoria. A gente tem um gap em que o que a gente aprende na teoria, na prática, muitas vezes não funciona. Eu posso falar em metalurgia, se para em temperatura para fazer tempera e mar tempera, e você sabe que na prática você olha pelo olho, isso não tem isso. Você sabe que para se fazer caldeira, vaporador químico de produção e etc., não tem livro nenhum. E o melhor livro aqui no Brasil é do professor Josué. Não sei nem se faleceu o pai de César, da UERJ, no qual o livro, por experiência de vida prática, não se usa velocidade nem abaixo nem acima de 2 metros por segundo. Água, isso não tem livro. Os livros falam no máximo entre 1 metro a 2 metros, 2 metros e pouco, mas isso causa problema nos tubos. Causa da velocidade, cria frustração e dá problema na bomba. Isso não se tem livro se é o professor que trabalha na aula que ensina. E esse é um problema que a gente tem na engenharia, sim. Por exemplo, eu dou planejamento e controle da produção. 90% dos meus professores teóricos resolvem na teoria, na prática? Não, na prática não se faz. Assim, é um problema. Deixa eu só terminar, desculpa. Então, a gente precisa de N áreas de pessoas que têm experiência no mercado para trazer essa experiência para a gente sala. Esse é o problema da engenharia. Não só aqui, como em Niterói, que ficam questionando até os concursos de 20 horas, mas nós precisamos de professor de 20 horas, nós precisamos dessa interlocução com o mercado. É uma necessidade específica do curso.
Não, tudo bem, Ari. Eu não questionei isso. Não. Pelo contrário, eu apoiei a decisão do departamento.
Tem uma parte dentro do outro, gente. Vai acabar
com só isso.
Eu apoiei, Ari, a posição do departamento. Eu apoiei. Eu quero que fique claro que o professor Márcio Imagine apoiou a decisão do departamento em escolher os seus grupos de pontuação curricular. Eu apoiei. Eu apoiei, não fui contra. Eu não pedi esclarecimento. Apoiei.
Tá, então, nesse caso, quando eles definiram a área aí, porque eles falam que não, a gente vai satisfazer a necessidade dos cursos. Realmente, não vai satisfazer. Vamos ser claro, não vai satisfazer. Não vai satisfazer essa vaga vindo do professor. A nossos cursos da nossa unidade de engenharia e computação, não vai satisfazer. Se vai dar lá, não sei. Não vai satisfazer. Então, vendo os pontos do concurso, são 17 pontos, 2 pontos de probabilidade e os outros 15, acho que 15, 14 são de química. Então, é realmente um concurso para química. Sabendo que a gente na engenharia, para suprir essa necessidade, a gente fez um concurso em engenharia petróleo. Que é ênfase em química e fenômeno de transporte. Então,
Bom, encerradas as falas, vamos ver quais são os encaminhamentos. O que a gente precisa aqui, atendendo essa diligência, é o colegiado de ciência e tecnologia do CUR para que se manifeste. Então, eu preciso que vocês apontem como vai ser a manifestação e a gente possa estar votando qual vai ser a manifestação desse colegiado em relação ao processo. Eu já fiz um encaminhamento, eu recebi essa carta e eu já proponho, é pertinente, esse documento que eu recebi da professora Flávia. Eu, como diretora, julgo ambos pertinentes. Ambos dizem respeito a esse
Questão de ordem, por favor, esclarecimento. A carta faz parte do processo? A carta faz parte do processo?
Eu recebi um processo sobre a abertura de concurso público, ele voltou para cá, e eu recebi esses dois documentos, que eu pedi de dois professores. Essa ata está falando sobre o concurso e essa carta também está falando sobre o concurso. Eles não estão no processo, eles estão na minha mão, eu recebi pelos professores, que me pediram que fosse anexado ao processo.
Eu tenho uma sugestão de proposta. Se for discutir essa anexação desse documento do processo, se vote separadamente da resposta do colegiado à continuação do processo de abertura de concurso. Ou seja, primeiro se vote, aí eu acho que o Antônio pode colocar a proposta com mais propriedade, a proposta em relação à continuidade ou não desse processo de abertura de concurso.
A resposta à diligência.
Resposta à diligência. Que,
primeiro
aliás,
lugar.
Só um minutinho. Que, aliás, foi o assunto, né, da pauta desta reunião requerida por um grupo de professores, de membros desse colegiado. Para responder a diligência. Agora, você vai anexar ou não o documento aí? Eu acho que tem que ser uma votação à parte. Em seguida, eu acho que tem que ser um momento diferente.
A resposta à diligência pede, a diligência pede que o colegiado se manifeste. Não está já dizendo se tem que se manifestar a favor ou contra o concurso.
Segundo a informação que está no processo. Essa diligência acompanha o processo. A carta não é parte do processo. A ata do Departamento de Computação não é parte do processo.
Não, não, não,
não, não, não, não. Ao meu ver, ao meu ver, não é.
Sim. Tem uma ata departamental se posicionando, sim.
A diligência está requerendo que o colegiado se manifeste. Não está dizendo se manifeste a favor ou contra a abertura do concurso. Não está dizendo isso. Está dizendo se manifeste em relação a esse processo e ao recurso, como eles colocaram, da direção do Instituto.
Pois é. Tá? A sua, cara.
Exatamente. Não que se manifeste em relação a isso. O meu recurso, eu falo por que a vaga veio para cá, por que vão discutir a novidade, por que essa área.
Mas como é que eu vou botar uma
coisa nessa carta?
A carta, a carta dela é um recurso.
A carta gerou um recurso.
Gerou um recurso.
Esse recurso então foi parado no processo.
Exatamente.
O recurso é da carta.
Não, a carta gerou um recurso do reitor. A gente vai votar no recurso do reitor, não faz sentido.
Nós estamos votando a diligência.
A diligência do professor
que não tem
Sérgio
Mendonça.
Isso eu quero te dizer. Bom, a diligência é a manifestação desse.
Mas eu não
conselho,
entendo o que é o porquê, certo? Que é recurso.
Então, nesse conselho, né, o que a diligência quer? Quer que o conselho, então, responda para o conselheiro se esse conselho vai dar apoio à decisão da plenária departamental do Departamento de Física e Matemática da abertura do concurso, conforme...
Deixa eu posso esclarecer uma coisa rapidamente. A professora Marcele, como diretora, fez um questionamento ao reitor.
Isso.
Esse questionamento chegou na mão da Câmara Técnica do CEP. O CEP avaliou e falou o seguinte, olha, esse questionamento, então, deve ser esclarecido no colegiado de unidade. A pergunta é, foi esclarecido no colegiado de unidade a posição do Departamento de Física e Matemática em relação ao concurso? E aí a gente fala, é, esse colegiado se sente esclarecido e...
apoia a decisão.
Apoia a decisão? Porque a gente tem que dar uma resposta, gente. Senão esse processo fica parado e nada mais anda e todo esse movimento de 2 horas e meia está sendo entramado. A gente tem que dizer se é favor ou contra. Não. Eu quero.
O colegiado está esclarecido.
O colegiado está esclarecido em relação à demanda do departamento, à ação do departamento e, consequentemente, apoia esse departamento na realização desse concurso? Se sim, sim, se não, não. Acabou, não está esclarecido e não apoia.
Então não é votar a favor ou contra o recurso. É votar se apoia.
Se apoia ou não, exatamente.
Isso é a proposta que está colocando esse encaminhamento. Isso é uma proposta.
É uma proposta.
Aqui está dito que ele se manifeste, não está dizendo
mas
que tem
Marcelo,
que votar.
Mas é complicado isso, manifestar como?
Então, vamos ver se vou votar na formação dessa proposta.
Eu lembro que foi esse departamento que pediu ao conselheiro colegiado para a existência dessa reunião, mas o propósito é saber, dar continuidade a esse processo ou não. Se for o encaminhamento que não contemple uma resposta, seja ela qual for, não interessa.
Eu sugiro que se baseie no pedido da reunião. Então, o que estava escrito no pedido por escrito?
Responder à diligência.
Não, não, no pedido por escrito que o RFM fez, que os membros, 6 membros do colegiado fizeram para convocar a reunião.
Resposta à diligência. E exatamente isso que eu tenho que fazer, porque eu recebi esse processo.
Não posso colocar essa proposta em votação?
Mas peraí, você tinha colocado antes. Tá, só claro, sua proposta não pediu. Eu só queria deixar claro o seguinte. Eu, como chefe de departamento, isso não foi passado lá, porque eu queria ouvir essas explicações e vocês me explicaram. Não sou contra que outro departamento receba a vaga e realize o concurso. Por isso, eu não me sinto à vontade para votar se eu sou contra ou a favor. Eu sou a favor que vocês tenham vaga, que a engenharia tenha vaga. Só que eu queria me manifestar aqui a necessidade muito grande da computação. E quando o Alessandro falou, colocou na fala dele, ele provoca um problema dentro o reitor provoca uma dificuldade na unidade, que a gente tem que ser a favor do negócio, sendo que é a mesma coisa falar assim, ah, tá bom, dá tudo pro outro, sabe? Mas eu também estou precisando. Então, a colocação do departamento de computação aqui é essa. E realmente foi uma atitude que não era comum, porque vocês têm mais experiência que a gente. Departamento de Computação, nós somos ingênuos, essa é a verdade, sabe? E a gente acha que era assim que tinha que fazer e pronto. Então, também foi um aprendizado. Então, eu não me sinto à vontade para votar contra ou a favor. Eu não sou contra e não sou a favor. Eu simplesmente acho que isso deveria ter sido discutido antes, que não tivesse chegado a esse ponto. Então, por isso, eu vou me abster nessa votação, se essa votação for realizada desse jeito, tá? Só estou explicando.
Então, eu tenho uma proposta, agora eu posso colocar uma proposta na minha mente? Você quer falar a proposta ou posso falar? Então, veja o seguinte, ó. A professora Flávia disse que não se sente à vontade de votar contra o apoio do departamento na competição desse concurso. Então, a diligência pode ser o colegiado de unidade. Isso é uma proposta, eu peço aos colegas da Física e da Matemática, que são os interessados, né, na formalização, que a proposta do Departamento de Física e Matemática não tem a necessidade de aprovação do colegiado de unidade. Se você acha que não precisa ser contra nem a favor, então essa proposta não tem, por default, a necessidade de ser aprovada no colegiado de unidade. Ou tem. Porque se tem, a gente tem que colocar a aprovação do departamento.
Teria como a gente falar assim, olha, a computação precisa mais, então a computação vai ter essa vaga? Não teria. O reitor mandar para vocês.
Mas é, então você pode colocar, olha, eu sou contra que essa vaga tenha vindo do departamento de física.
Entendeu? Assim, na visão da computação é, a computação precisava de uma vaga. Seria um fluxo natural que uma primeira vaga que viesse para a unidade que fosse para a computação. Então, como que eu vou votar a favor ou contra? Eu sou contra você ter vaga, mas eu estou precisando. Tá? Agora, a área de concentração do concurso a gente pode discutir, quer dizer, pode se discutir, mas eu também entendo que é autonomia e tendo em vista tudo isso que foi falado. Então, o problema é a vaga em si, entendeu? E é isso.
O problema é que a resposta da diligência é muito simples, no sentido de que, por ser óbvia, né, ela pode causar um pouco estranheza. O colegiado tem que se manifestar se ele está esclarecido, né, com relação à realização desse concurso por parte do Departamento de Física e Matemática.
Como chamada a explicação
de... Isso, viemos, e eu quero saber mesmo. E essa é a resposta que o conselheiro quer saber. Colegiado, está esclarecido, o processo, como consta ali, está com todos os seus documentos preenchidos e já checados pelo CTT, não tem uma falha técnica nesse processo. A única coisa que o conselheiro está pedindo é isso. Acho que é essa que está encaminhando. Eu peço que os conselheiros agora passem para a votação.
Qual a sua proposta? O que estaríamos votando? Seria
o colegiado está devidamente esclarecido. A respeito da realização desse concurso por parte do Departamento de Física e Matemática. De acordo com a sua decisão da plenária departamental.
Que se discutisse na unidade. Então, isso. Discutimos. Ah, qual é a resposta? Estamos esclarecidos? Estamos? Dá para ser um pouco mais objetivo. É.
Se você quiser ler o texto da diligência para ver se o que ele falou faz sentido, eu até peço, por favor.
Eu vou ler novamente a diligência. Veio da Câmara de Ensino, diligência, levando em conta que se trata de uma vaga adicional recebida por um departamento de curso e que há o recurso da direção do Instituto ao qual está vinculado o referido departamento. Encaminhamos o presente processo ao colegiado do Instituto de Ciência e Tecnologia do Puro para que se manifeste.
E aí a proposta é, nós, os conselheiros agora, né, votem se estão devidamente esclarecidos por parte do Departamento de Física e Matemática a respeito da realização do concurso, né, conforme deliberação de sua plenária departamental.
Desculpa, mas eu acho que isso, uma decisão dessa, se for,